Raríssimas e raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. 11 de maio de 2021, mais um Dia das Mães celebrado via Zoom. Eu fico me perguntando qual vai ser o impacto de eventuais aglomerações arriscadas daqui a 15 dias. Espero que não aconteça o mesmo que aconteceu na Páscoa, o mesmo que aconteceu no Natal. Espero que vocês tenham conseguido aí se manter dentro dos respectivos casulos. Bom, segunda-feira eu costumo acumular uma quantidade um pouco maior de conteúdo, justamente porque são mais dias consumindo coisas aleatórias, e isso acaba colocando uma pressão um pouco maior na minha memória, que já está mostrando sinais de entropia, por assim dizer. Então agora eu estava desesperado para reencontrar aqui onde foi que eu vi uma matéria interessantíssima sobre a questão do ornamento. Bom, em algum momento eu vou lembrar, no momento eu só vou poder citar para vocês e eventualmente coloco o link na descrição, como eu sempre faço. Vamos ver se isso vai dar certo. De qualquer maneira, acho que a primeira coisa que eu tenho para compartilhar com vocês aqui no Radinho é uma reportagem da BBC Brasil, na verdade feita por uma repórter que está na BBC de Londres, mas que fala um português impecável. É uma moça muito novinha, com um português perfeito, melhor que o meu, né, com um leve sotaque um pouco diferente. Você percebe um pouco, talvez, na maneira como o A é um pouco mais aberto, ou como as vogais são um pouco menos nasais do que deveriam ser. Eu fico me perguntando, eu tentando identificar. Aí ela está falando, a reportagem é justamente sobre cultura grega, e ela confessa num certo momento que ela é descendente de gregos. Eu falei, bom, deve ser isso. Mas aí, num certo momento da reportagem, ela menciona pessoas importantes da cultura alemã, e pela pronúncia eu falei, nossa, essa moça fala um alemão muito bom. No fim, a moça se chama Elisa Krieses, e ela, a repórter, ela é filha de alemães com gregos, simples assim. Então isso explica tanto a fluência no alemão quanto o sotaque um pouco diferente. Eu só não entendi de onde vem o português absolutamente admirável. E por que eu estou comentando dessa moça? Porque ela fez uma reportagem sobre um mito. Aliás, é um mito bastante curioso, é um mito grego. Não, não é Narciso, não é. Não, 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 não. É outro mito grego, o mito da brancura. Bom, quem aqui gosta mais de games e assistiu, sei lá, o Assassin's Creed? Assistiu? Não, jogou, perdão. Jogou o Assassin's Creed no jogo que ele vai para a Grécia. Você já deve ter percebido que a Grécia que aparece no Assassin's Creed, ela é bastante diferente da Grécia que, sei lá, a gente vê na escola, que a gente vê nos museus, aquela coisa branca do mármore, né? Os templos brancos de mármore, as estátuas brancas de mármore. O que acontece, isso a Elisa deixa muito claro, é que é um tremendo hashtag só que não. A arte grega que inspira, porque imagina, tem alguma coisa mais elegante, nobre, elevada do que, sei lá, uma estátua, um nu grego em mármore branco impecável, não é? Pois bem, não, porque essas estátuas originalmente eram pintadas, elas eram coloridas. O que acontece é que o tempo passou e a cor desapareceu, ou quase desapareceu, porque se você usar a tecnologia ou a instrumentação moderna, você vai detectar sinais do quê? De pigmentos, de tintas, de acabamentos, tal, que em princípio teriam passado quase desapercebidos, mas na verdade teve uma contribuição um pouquinho maior, que eu já vou contar para vocês o que, que é. Pois bem, esse mito da arte grega, tudo branco, tudo de mármore, ele acaba sendo refletido hoje em dia quando a gente pensa, sei lá, pensa na Casa Branca. Por que a Casa Branca é branca? Por que ela parece, ela está cheia de elementos visuais e arquitetônicos mesmo, da arquitetura grega, colunas, né, com aquelas colunas caneladas, com capitóis, com cúpulas, com, seja lá, com aqueles triângulos malucos, aqueles frontões na frente. O vocabulário da arquitetura do poder, vamos chamar assim, dos governos, normalmente é uma arquitetura clássica, inspirada no que a gente imagina que tenha sido a arquitetura grega e depois a arquitetura romana, que plagiou a grega assumidamente, né? Os romanos se encantaram com a sofisticação artística e arquitetônica dos gregos e começaram a imitar que nem uns loucos. Pois bem, então quando você pensa em Washington, você pensa naquele prédio do Capitólio, você pensa lá onde está aquele monumento que está o Lincoln gigantesco, é tudo branco, né? É tudo branco. Então a gente percebe que na arquitetura monumental, sobretudo a arquitetura monumental associada à questão do poder, você vê essa referência, essa brancura impecável grega. Hashtag só que não. Vamos voltar para o Assassin's Creed, que é aquele game, e vocês vão ver que os templos são todos pintados, que aqueles frisos com aquelas esculturas que a gente vê lá no Partenon, aliás, se vocês forem ao Pergamon Museum em Berlim, vocês vão ver também um templo ali que ficava na cidade de Pergamon, vocês vão ver, cara, tudo aquela coisa branca era muito pintado. E essa reportagem mostra uma exposição que foi feita por um arqueólogo, dois arqueólogos alemães, um casal, na verdade, em que eles tentam mostrar como teriam sido essas estátuas e essa arquitetura originalmente. Como hei de descrever? Né? Afinal, esse é um podcast, não é um vídeo. Pensem numa... não sei se vocês já tiveram a oportunidade de passar perto de uma loja de artefatos de Umbanda. Certo? Sérgio, alguém já viu aquelas lojas de Umbanda? Ou então coisas de Macumba? Ou então coisas de... O quê? Que a primeira coisa que você vai lembrar são estátuas pintadas com cores vibrantes. O que é, quando você pensa na beleza da arquitetura grega, você vai achar vulgar. Pois bem, então esse nosso próprio preconceito com a estátua colorida vem um pouco do fato da gente ter sido educado para considerar essas estátuas branquinhas mais artísticas, menos vulgares, menos coisa de pobre. Não, pois bem, mas nessa exposição que rodou o mundo, aliás, eu adoraria ver, eu já só vi algumas fotos, até tá, se o livro for interessante, talvez eu compre o livro. O que os arqueólogos demonstram é que era tudo pintado. Quando eu digo tudo, o cabelo era pintado, a pele era pintada, a roupa era pintada, os artefatos, o escudo, a lança, era tudo pintado. Mesmo as estátuas de bronze... também, que acabaram virando, né, você vai ver lá as estátuas do Rodin, você vai ver, você vai lá no Louvre, você vai ver todas as esculturas de bronze, por aquele bronze que ele vai pegando aquela pátina, aquela textura, aquela cor verde escura. Pois bem, as estátuas de bronze também eram pintadas. Aliás, pelo que eu vi ali na exposição, tem umas estátuas de uns guerreiros pintados. Pô, ficou bom, ficou melhor que bronze, na verdade. Mas a questão é, o que acontece é que depois que, bom, Roma se encanta com a Grécia, começa a comprar em massa as esculturas gregas, começa a copiar em massa as esculturas gregas, e depois a civilização grega a greco-romana cai em ruína. Você tem Idade Média durante um tempão, e o que predomina, obviamente, é a arte cristã, que quer se distanciar do paganismo. A arte cristã quer esquecer, então deixa essas ruínas para lá, deixa essa coisa romana pagã para lá, vamos fazer nossa própria arte aqui. Eu não vou comentar do ponto de vista estético, deixo para lá, porque eu sempre fiquei muito impressionado por que de repente aquela arte tão evoluída, imagina retratos, esculturas maravilhosos, de repente você tem uma arte pré-cristã ali que parece coisa de criança, mas tudo bem. Mas vamos nos diferenciar, deixa, esquece, esquece. Bom, esqueceram mesmo, né? Você fica, sei lá, quantos mil anos, você fica mil e tantos anos sem lembrar que existia a arte greco-romana, até que em algum momento a arte greco-romana renasce, é o Renascimento. Você começa a querer resgatar um pouco aquela época, né, da filosofia grega, da glória de Roma, e você começa todo um esforço de escavar e resgatar e aprender a esculpir como esses caras esculpiam. Então, quando você vai lá, sei lá para onde você vai, para Florença, e você vai ver as esculturas do Bernini, que o cara consegue pegar o mármore, transformar o mármore praticamente em carne humana, isso ele está, obviamente, se inspirando nos clássicos gregos que eles encontraram em escavações, certo? Só que aí a cor tinha desaparecido. E o que a reportagem tenta deixar claro é que a escolha no Renascimento, por esses novos artistas, né, pensa aí no Michelangelo, pensa no Bernini, né, de você fazer essa coisa branca, era justamente para tentar fazer um contraponto com o que vinha antes, que era a arte cristã. Falou, não, vamos esquecer essa coisa religiosa por um tempo, né, vamos colocar o homem no centro do universo, vamos esquecer um pouco essa coisa mais colorida das igrejas, das catedrais, etc. e tal, vamos fazer aqui uma coisa nova, e essa coisa nova vai ser branca. Eu tenho cá para mim, ela não menciona, mas eu acho que isso talvez se deva a uma influência que eu sempre considero nefasta aqui no Radinho, que é a influência do Platão. O Platão, quando você pega a filosofia platônica, você imagina o seguinte, esse mundo que nos cerca e que nos inclui, inclusive, não é? Esse é um mundo transitório, é um mundo imperfeito, ele é um mundo em que as coisas mudam, as coisas apodrecem, nada dura muito e tal. O mundo real, né, esse mundo aqui que a gente vive, ele na verdade é um espelho imperfeito de um outro mundo, que é o mundo das formas. Platão propõe, né, que quando a sua alma, antes de encarnar, ele acredita em alma, não sei exatamente, não entendo os detalhes, mas que a sua alma, antes de encarnar, ela passa, né, você está numa carruagem, a sua alma está numa carruagem, é com dois cavalos, um cavalo preto e um cavalo branco. Já tem uma questão um pouco racista aqui, porque o cavalo branco é o cavalo da razão e o cavalo preto é o cavalo da emoção. Então, caso o cavalo da emoção não te atrapalhe, caso o cavalo da razão seja mais comportadinho, você vai ter tempo de contemplar as verdadeiras formas eternas e perfeitas. As verdadeiras formas eternas e perfeitas. Né? Então, quando eu estou vendo aqui na minha frente um quadro, ele não é exatamente um retângulo. Ele, na verdade, eu reconheço que ele tem uma forma retangular, porque antes de eu virar uma pessoa, alguém ligou alguma máquina próximo daqui, talvez isso introduza um ruído de fundo aqui. Falando em mundo imperfeito, no mundo perfeito, pessoas ligam aspiradores. Pois bem, então se eu estou reconhecendo um retângulo na minha frente, não é porque esse quadro é um retângulo, ele não é uma moldura mais ou menos caseira, mas é porque eu tenho a lembrança de um retângulo ideal, não é? E esse retângulo ideal eu vi no tempo das formas. Então a matemática é justamente desse mundo eterno, né? A geometria é desse mundo eterno. E o que acaba acontecendo é que isso acaba influenciando o pensamento ocidental. Vamos pensar em Aristóteles. Aristóteles é bastante diferente, ele não tem tanta essa pegada do Platão, mas ele vai falar o seguinte: quando eu olho para mim mesmo, eu tenho uma essência e a minha essência não muda ao longo do tempo. Mas essas coisas que, sei lá, o meu cabelo está cada vez mais branco, outras mudanças corpóreas bastante notórias também, vamos dizer assim, esses atributos são atributos que não são essenciais, eles são acidentes, eles não fazem parte da minha essência. Uma maneira de você encarar isso é que, por exemplo, se vocês ouvirem ruídos estranhos de aspirador e pancadas aleatórias, eles não fazem parte da essência desse episódio, eles são acidentes. Né? Pois bem, então toda essa questão de essência, de coisas eternas e tal, eu acho, ela poderia ter mencionado, eu acho que isso influencia na Renascença a ideia de que para você representar, né, a cor é um acidente, a cor é transitória, você tem que representar a essência. Pois bem, então ficou esse mito de que a verdadeira arte ela tem que ser desprovida da cor, porque a cor não precisa da cor. A cor, quem precisa de cor é porque está num estágio um pouco inferior do seu desenvolvimento espiritual e intelectual. Perfeito? Não, porque realmente isso é uma completa tolice, porque tudo era colorido. E a questão é que, lógico, a primeira vez que você vê uma estátua grega pintada, parece que foi uma criança lá e passou batom, né, que parece uma boneca, você acha estranho, mas depois de um tempo você acaba acostumando com a ideia e aí faz mais sentido. Quando, para quem joga Assassin's Creed, você entra num templo grego, aquela profusão de cores, pensando bem, é bonito também. É lógico, vai lembrar provavelmente de templos hindus, que também são de um colorido extraordinário. Mas, puxa vida, por que negar essa sensualidade da cor? Por que negar esse aspecto sensorial e tão rico assim da cor? Pois bem, a coisa toda avança. Eu acho que eu me encantei tanto com a história que eu vou falar mais do que a própria reportagem dela. Parece que num certo momento, no Museu Britânico, eles resolveram dar um tapa, né, fazer uma restauração nas imagens para eliminar de vez qualquer vestígio de cor, para deixar as estátuas realmente brancas. Ou seja, praticamente aí um crime, né, uma destruição do valor original das peças em prol de algum ideal. E esse ideal, inclusive, acaba tendo um aspecto racista. Por que racista? Porque ele acaba sendo associado à afirmação da superioridade intelectual, mental, espiritual, artística, técnica, etc. e tal, da raça branca europeia. Raça é uma palavra horrível, né? Cachorro tem raça, a gente não tem, mas é essa ideia de que os brancos europeus, eles funcionam num outro patamar. Uma das maneiras de você demonstrar isso era através dessa arte mais despojada, mais elegante, e toda aquela coisa colorida fica sendo típica da arte mais primitiva. Eu comentei, acho que no episódio anterior, do quanto a música clássica também tem uma coisa parecida, né? Não importa se você é um músico talentoso no Timbuktu, você vai ter que aprender Bach, porque a sua própria música não é considerada elevada o suficiente. E eu contei o quanto isso está começando a mudar na academia, né? No todo o círculo de música erudita está começando a se abrir mais para outras tradições orientais, africanas, etc. tal. Mas, bom, de qualquer maneira, vale a pena assistir, é extremamente interessante, a moça é uma graça, ela fala português super bem, e aí eu vou conectar isso. Eu falei da ausência de memória, porque eu me lembro que em algum momento no final de semana eu vi uma coisa interessantíssima sobre Alfred Loos. Alfred Loos era também aí um designer, arquiteto alemão, que introduziu a ideia de que o ornamento, a ornamentação é um pecado mortal, né? Que a arquitetura moderna ela deveria primar pela ausência de ornamento, porque ele considerava o ornamento, qualquer tipo de ornamento, enfeite, qualquer coisa assim, detalhes desnecessários, cor, qualquer coisa dessas, para o Loos, aquilo era um tipo de degeneração. E degeneração, estou falando aqui com um pouco mais de ênfase, porque quando os nazistas resolvem, né, impor, né, a sua ditadura estética, a primeira coisa que eles fazem é promover uma exposição, eu acho que foi em Munique ou foi em Berlim, uma boa pergunta, não lembro, uma exposição sobre a arte que eles chamavam de arte degenerada. Para os alemães, a arte moderna, que estava começando a surgir, né, eles achavam aqui o cubismo, essas coisas todas, eles achavam tudo isso arte degenerada. A arte, para os alemães, tinha que ser aquela arte clássica. Vamos nos lembrar que o Hitler era um pintor medíocre, frustrado. Ele nunca conseguiu emplacar como pintor, então ele resolveu se vingar matando dezenas de milhões de pessoas. Mas, pois bem, o nosso amigo Hitler fez essa exposição de arte degenerada em que mostrava obras de arte que hoje são veneradas em museu. Nessa exposição, elas estavam expostas com sátiras, tirando sarro, como se aquilo fosse coisa de uma criança perturbada. Pois bem, o Alfred Loos, que tem uma importância bastante razoável na história da arquitetura moderna, ele vem com essa história de que todo tipo de ornamento é um pecado capital, é uma degeneração. O que é muito estranho, eu estou tentando resgatar isso até para ver de novo, com um pouco mais de cuidado. Quando eu publicar esse episódio, provavelmente eu já vou ter tido uma crise, né, de alguma coisa vai acontecer na minha memória, eu vou lembrar. Mas vejam que interessante, porque se a gente pensar na arte moderna, que vamos pensar em Bauhaus, vamos pensar em modernismo, em Le Corbusier, né, você percebe que são prédios completamente despojados de ornamentos, né? É concreto exposto, é vidro, é metal, são coisas duras. E eu me pergunto se esses caras não tiveram mãe, porque, né, nunca ficaram no colo. Que tipo de... já que o Dia das Mães foi ontem, o que esses caras faziam no Dia das Mães? Porque da onde vem essa ideia de que o ambiente em que humanos vivem tem que ser praticamente um tratado de geometria euclidiana, né? Um tratado platônico de formas perfeitas, o que importa é a perfeição geométrica, o que importa são questões meramente puristas. De onde vem esse purismo, de onde vem esse horror à nossa natureza humana mais sensível, mais delicada, mais que precisa de colo, é gozado isso. Então, a próxima vez que você pensar que você tivesse lá, a USP está cheia de prédios assim, não sei, a USP tem prédios que parecem ter sido feitos por marcianos, né, que são inabitáveis. Eu me lembro da Poli, tem prédios ali que parecem, sei lá, alguma coisa do Minecraft, né, uns cubos assim estranhos, e tente você viver num lugar desse. Mas eu vou conectar essa história com uma reportagem também da BBC, que eu vi agora de manhã, sobre depressão, sobretudo em minorias, e sobretudo entre habitantes de Bangladesh, que eu não sei como é que chama quem nasce em Bangladesh, certo? Eu não tenho a menor ideia. O que acontece é que, bom, já no Covid já é difícil para todo mundo, né? Ser minoria já é difícil para quem é minoria. Agora, ser minoria na Covid, sobretudo quando as minorias são muito impactadas pela Covid, tem uma mortalidade maior, não é fácil. E aí eles citam ali, convidam para um depoimento um imigrante de Bangladesh, alguém de origem Bangladesh, que ele fala, olha, eu perdi meu pai, por conta da Covid, não consegui me despedir dele, isso foi uma perda terrível, na sequência minha mulher perdeu o bebê, e eu perdi o chão, perdi o pé. E ele entrou no que nós chamaríamos de depressão. Eu disse, nós chamaríamos, porque aparentemente, pelo que um psicólogo, um psiquiatra ali, da mesma origem, também de Bangladesh, comenta, na língua original dessa cultura, não existe uma palavra para depressão. Vejam que interessante, como é que uma língua não pode não ter um vocabulário para definir um estado desses. Será que ninguém nunca tinha ficado deprimido em, sei lá, milhares de anos de história na Ásia? Como assim? Né? Talvez, será que essa depressão moderna do indivíduo isolado, solitário, que perdeu o vínculo com a sua comunidade, será que isso é uma coisa muito nova? De qualquer maneira, vejam que dificuldade deve ser. Você já é um imigrante, você já está longe de casa, você já está numa sociedade que não necessariamente te aceita, você está isolado por conta da pandemia e ainda você perde as pessoas que são mais importantes para você. E aí você perde o pé, perde o chão, e aí você tem que falar a respeito e você não tem vocabulário a respeito. E, aliás, tem outra questão. Se você é um imigrante, um dos medos que o rapaz ali expressou foi o seguinte, eu vou no médico, vou dizer que eu estou com depressão, isso vai entrar na minha ficha, isso vai pegar mal, vai dificultar a minha chance de emprego lá para frente, vai aumentar o meu seguro-saúde. Então é difícil você, sobretudo no mundo masculino, assumir esse tipo de fraqueza porque você fica pensando nos desdobramentos. Então o vídeo é muito interessante, que ele mostra não só psicólogos e psiquiatras daquela própria cultura tentando abrir, né, os braços, abrir as portas, abrir espaço para esse tipo de discussão, mas também colocando na roda os líderes religiosos, os imãs, né, usando as próprias mesquitas, os centros de oração, para começar a trazer essa conversa à tona, uma conversa que não é fácil, porque, eu vou repetir, não existiam palavras para isso. Né? Então, vejam só, a comunidade religiosa, os caras também estão usando a internet, estão fazendo webinars, estão colocando material disponível para outros imãs, para que eles aprendam a falar a respeito. Eu achei extremamente interessante, não só do ponto de vista aí de diferenças culturais, mas também para mostrar o quanto é perfeitamente possível a gente perder o pé e quanto talvez esse tipo de problema, que é justamente a depressão ocidental moderna, talvez seja um fenômeno relativamente novo na hora em que você não se sente pertencendo a nada. E eu vou conectar, usei essa palavra pertencendo de propósito, porque tem um artigo bastante interessante no Estadão sobre um tema que é super recorrente aqui no Radinho, que é a dificuldade que a gente tem de conversar com as pessoas num mundo tão polarizado, num mundo tão cheio de certezas, num mundo tão cheio de intolerância. E eu sempre comento, e já recomendei inclusive no Leia Vale a Pena, que é aquele meu blog em que eu recomendo livros, um livro chamado Resistência ao Conhecimento, de um holandês chamado Michael Klintman, se é que eu estou pronunciando certo o nome dele. Pois bem, uma das teses do livro e desse artigo também, é que nesse artigo ele tenta explicar isso de uma maneira um pouco mais didática, é a seguinte: mais importante do que você estar certo sozinho é você fazer parte de um grupo, né? Mesmo que o grupo esteja errado. Então, o seu pânico de não pertencer, o seu pânico de ficar sozinho, o seu pânico de se isolar, isso desestabiliza tanto que você prefere acreditar naquilo que um grupo acredita. O que até explica um pouco aí como é que esse pessoal em Bangladesh, os descendentes aí do povo de Bangladesh, está se virando em Londres. Quando você encontra alguma comunidade, um grupo que te acolha, isso é fundamental para o seu bem-estar. Mas só que isso tem um problema de, justamente, na hora em que você, sei lá, o mundo está esquisito, o mundo está instável, as coisas não fazem mais tanto sentido, você acha que está perdendo o pé, você vai procurar se ancorar em alguma coisa um pouco maior do que você, em algum tipo de grupo, e esse grupo muitas vezes pode estar perfeitamente ou redondamente enganado. Não é? Isso explica porque muitas vezes é difícil você demover alguém que, por exemplo, acredita em cloroquina, ou alguém que acredita que o Bolsonaro seja um mito, ou alguém que acredita que máscara, sei lá que diabo, terra plana, né? Porque, na verdade, ele se sente fazendo parte de um grupo e isso é mais importante do que estar certo ou estar errado. Extremamente interessante porque isso chama a atenção para um fato que eu venho insistindo sempre aqui, que é a natureza social do nosso funcionamento. Você não entende nada se você pensa em termos de indivíduos. Então não é que aquela pessoa especificamente não quer individualmente, usando o seu senso crítico individual, né, tomar o melhor caminho. Não. Ela como indivíduo, se ela for indivíduo, ela vai se deprimir, né? Ela quer fazer parte, ela tem que fazer parte. E se ela tem que fazer parte, tanto faz quem tá, né, o grupo está certo, os outros estão errados. E fica essa divisão entre o meu grupo versus os outros. Qualquer coisa que venha do outro grupo, não importa que seja a maior verdade científica, é uma ameaça, então eu vou negar, porque ela é uma ameaça ao meu grupo, e você, pronto, polarizou e você se entrincheirou com todo mundo que pensa como você. Eu achei isso extremamente interessante. Eu não canso aqui de dizer o quanto tem me ajudado a entender as coisas e até fazer as pazes também com tudo, com a sociedade, com o mundo, quando a gente começa a levar em conta o que é chamado de psicologia evolutiva, o quanto o nosso comportamento, a maneira como a gente funciona, fica muito mais fácil de entender na hora que a gente pensa em como a gente chegou até aqui, né? Não como almas platônicas vendo retângulos e quadrados, mas simplesmente como primatas que por acaso em algum momento decidiram andar em duas pernas. Aliás, eu preciso resgatar esse artigo extremamente interessante sobre a suspeita de que há muito tempo parteiras sejam necessárias. Por que parteiras? Porque se você for analisar as ossadas, os fósseis, etc. e tal, dos nossos antepassados, muito cedo começa a ficar claro o seguinte. Vamos ver se eu consigo juntar várias coisas aqui. Eu estou sempre comentando, sobretudo de algumas semanas para cá, daquela tese do Robin Dunbar, que é um cientista inglês, que ele diz, olha, é o seguinte, o tamanho do nosso cérebro, ele é desse tamanho, porque a gente precisou desse cabeção, porque para entender tudo o que acontece num grupo, certo? Quem é filho de quem, quem pegou quem está bem na foto, quem está mal na foto, quem é safado, quem é sacana, quem é legal. Bom, para mapear isso tudo, porque imagina, parece um problema de matemática com fatorial, né? A coisa cresce em progressão geométrica, complicação, quanto mais gente você inclui, mais complicado a coisa fica. a tua cabeça precisa crescer, senão você não dá conta. Só que a sua cabeça não pode crescer indefinidamente, porque, lembrando que ontem foi o Dia das Mães, alguém precisa te parir. E parir um cabeção, tem lá os seus desafios. Então, curiosamente, a questão ficou complicada também na hora em que a gente resolveu andar de pé. No que a gente anda de pé, isso limita, muda um pouco como que é a pelvis materna. O quadril da sua mãe mudou. Então, o quadril da sua mãe, da minha mãe, de todas as mães, tornou um pouco mais complicado ainda parir um cabeção. Então, ficou, né, uma balança aqui. Bom, se eu aumentar muito o cabeção, eu pioro o parto. Então, bom, em suma, é isso. O tamanho do seu cérebro é o máximo que sua mãe aguenta. Né? Não estou pensando nas suas crises de adolescência, estou pensando no parto. Então, o que acontece é que provavelmente, desde o começo que a gente começou a ficar com cabeção, por que a gente tem um cabeção? Para entender os quadrados platônicos? Não, simplesmente para entender como o grupo funciona. Né? Chegou uma hora que eu não podia crescer mais, porque senão tua mãe morria, não é? Ou você também morria junto. Né? Então você ficou com esse cérebro que, em princípio, te capacita a acompanhar o que acontece num grupo aí, vamos dizer, de 150 pessoas. Varia entre 100, 200 e pouco, mas em média 150. Essa é a tese do Dunbar, que os grupos humanos, eles gravitam em torno de 150 pessoas. Mais do que isso, você começa a perder um pouco o rastro da história, você começa a ter que generalizar, você não lembra mais o nome de todo mundo. Bom, pois bem, mas o que é muito interessante é que estou coordenando três coisas aqui, né? A necessidade do funcionamento em grupo, dois, o tamanho do seu cérebro, três, o quadril da sua mãe, né? E o parto, e a gente chega à profunda conclusão que o parto dos nossos ancestrais já deve ter requerido a intervenção de especialistas no assunto. Então não é que ia dar a luz no meio do mato, não é que nem, sei lá, qualquer outra criatura, uma girafa, qualquer coisa que plop, né, cospe ali um bebê, não. Até o nosso nascimento teria sido uma coisa grupal, porque realmente coitadas das mães que tiveram que botar no mundo esse cabeção gigante. Mas eu achei a história interessante, e aliás eu vou conectar isso com um artigo que saiu recentemente questionando essa história do Dunbar. Né? Falou, não, isso é besteira, esse limite é bobagem. Isso vem de uma pesquisa feita na Suécia, em que os caras falaram, se a gente quiser, a gente consegue ter quantos amigos quiser, só como treinar aqui. E aí eles estão dizendo que eles fizeram lá uns testes em que mostram que sim, é perfeitamente possível ter mais do que 150 amigos, e o Dunbar está rebatendo dizendo, não, a estatística dos caras está errada, a metodologia dos caras está errada, eu acho que os caras não leram o meu livro, ou então a noção sueca de amizade é um pouco diferente da noção sueca, da noção que eu estou usando aqui. De qualquer maneira, vamos avançar, falei bastante aqui. Então, vamos pular um pouco aqui quanto... não vou falar de questões culturais, vai. Tem um artigo aqui no Technology Review do MIT, bastante interessante. É uma outra mocinha, também aqui com um cargo extremamente interessante. Ela é praticamente a rainha dos emojis. Né? Ela é a... Não tem rainha dos emojis. Emojis são aqueles símbolozinhos que a gente coloca no WhatsApp, etc. e tal. Aquelas caretinhas, aquelas mãozinhas. Pois bem... existe uma coisa chamada Consórcio Unicode. O Consórcio Unicode é uma organização que envolve gente de software, hardware, do mundo todo. É uma ONG, né, não tem fins lucrativos nem nada, mas é só para a gente criar aí uma plataforma global de garantir que os caracteres sejam representados da maneira correta, ter uma infinidade de caracteres possíveis, de alfabetos possíveis. Então, para que isso funcione em todos os computadores, né, todo mundo aí conversa e tem um consórcio para garantir que você consiga transmitir caracteres da maneira correta para o maior número possível de pessoas. E esse consórcio tem um subcomitê para os emojis, não estou brincando. Então tem um subcomitê e essa mocinha que se chama Jennifer Daniel, ela é a líder, ela que é a cabeça desse subcomitê e ela tem uma entrevista com ela aqui que é muito divertida. Você fala, bom, alguém que é responsável pelos emojis, o que ela faz o dia inteiro? Ela ouve gente, ela tem que ouvir muita gente, porque as coisas não são universais. Os gestos não são universais, as caretinhas não são universais, elas não querem dizer a mesma coisa. Então ela está contando que grande parte do trabalho dela é simplesmente Reuniões, 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 propostas, reuniões, avaliar, chamar especialistas em baleia para ver se a baleia está bem desenhada, especialistas em coração para ver se o coração está bem desenhado, especialistas em tudo que é possível e imaginável, começar a avaliar se algum dos emojis, por acaso, pode ter uma conotação racista ou pode estar sendo usado de uma maneira ruim. Como é que você faz emojis mais inclusivos? Por exemplo, no WhatsApp eu posso escolher, caso eu queira escolher, mandar ali, por exemplo, um casalzinho de mãos dadas, né, quando eu estou com saudades da minha mulher, eu posso escolher a etnia, né, a cor de pele dos casais. É extremamente interessante porque a vida dela, embora seja uma coisa digital, embora seja uma coisa, entre aspas, universal, né, ela tem que levar em conta todas as questões, as variações culturais, e não só culturais, ou seja, uma coisa horizontal, né, como é que isso muda ao longo das culturas, à medida que você se desloca, mas também em termos temporais, porque tudo isso é transitório, o sentido que as coisas podem assumir também é transitório. Então é legal porque o emoji, que eu me lembro no emoji, eu me lembro de gente que torcia o nariz para quem usava emoji, né, de gente que usava emoticon. Como eu sou um pouco mais antigo, antes não tinha emoji, você tinha emoticon, você colocava dois pontos, um parêntese para mostrar que era um sorrisinho, né, dois pontos e um X era um beijinho. Aí depois começaram a surgir os emojis que são gráficos, se eu não me engano acho que eles surgiram no Japão, é uma coisa tipicamente japonesa, se eu não me engano, alguém me corrija por favor, mas gostei, está aí, é um trabalho que consiste em basicamente ouvir e tentar respeitar e representar a diversidade do mundo. Muito legal. Falando em diversidade, tem um artigo aqui no Estadão sobre caçadores de rios. Hã? Na verdade, eu estou meio pasmo aqui, eu lembro de ter visto, eu vou tentar resgatar. Eu acho que outro raríssimo já me mencionou isso uma vez. É um documentário que acho que foi feito por estudantes da FAO sobre os rios da cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo canalizou muitos rios e eles desapareceram, exceto quando, obviamente, inunda tudo, porque afinal a natureza não está nem aí, se você quis canalizar, ela vai fazer uma inundação, quer você queira, quer não. Então, São Paulo, a gente perdeu a noção de que tem o Tamanduateí, eu não vou lembrar mais os outros nomes. É um documentário interessante, com uma pitadinha ideológica meio chata, mas eu vou tentar localizar. Mas o que é bacana, que esse artigo aqui do Estadão mostra, que são... O primeiro número que me assustou um pouco, está citando aqui o urbanista José Bueno e o geógrafo Luiz de Campos. Eles têm um projeto chamado Rios e Ruas, que eles criaram há 10 anos. E a história é que eles estão tentando localizar, inclusive com a colaboração de todo mundo, 800 cursos d'água que estão debaixo do concreto de São Paulo. 800 cursos d'água. Meu Deus do céu. Que coisa. Aliás, uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar, mas quando você pensa ali no Espigão da Paulista, a Avenida Paulista está ali, né, em cima, no cume de uma elevação, certo? De um lado, as águas descem, os cursos de água descem de lá até... Como é que é a história? Eu já esqueci. Um lado, como é que é a história? Um lado desce para o Tietê e vai desaguar no mar, o outro lado desce para o Pinheiros e vai parar lá no Argentina. É uma confusão. Olha aqui, ó, cadê? Ó? Uma crista que separa as duas grandes bacias do município. De um lado, córregos e riachos descem em direção ao Tietê, do outro desembocam no rio Pinheiros. Muito interessante, nunca tinha pensado nessa divisão. Mas 800 cursos d'água, cara, que coisa insana. O que mais que a gente tem aqui para comentar com vocês? Só para a gente registrar, eu estou sempre chamando a atenção dos abusos chineses, porque muita gente se encanta, né, com os números colossais do digital da China, com a tecnologia. Vale sempre lembrar que tecnologia nunca é neutra, né, e que ela pode ser usada para coisas pavorosas. Então tem aqui a China, eu já venho comentando faz tempo, dessa tentativa da China de limpeza étnica, que é um nome horrível, né, mas que é simplesmente um genocídio, de você tentar eliminar uma minoria muçulmana, que são os uigur, é o uigur que chama? Acho que é. O que eles estão tentando fazer é o seguinte, eles estão tentando fazer com que as mulheres muçulmanas deem menos à luz. Estamos falando aqui do Dia das Mães, né? A ideia deles é reprimir a natalidade entre mulheres muçulmanas, enquanto eles querem aumentar a natalidade das mulheres chinesas, como se a gente precisasse de mais 1 bilhão de pessoas de qualquer etnia no mundo, o planeta não aguenta. Mas então, pois bem, os caras simplesmente estão tentando eliminar essa minoria da face da Terra. Que coisa absolutamente medonha, mas está registrado. Pronto, tem um artigo interessante aqui, eu comentei recentemente de dinossauros. Os dinossauros são sempre, sobretudo para meninos de 5, 6 anos de idade, é uma coisa irresistível. E aí, mas é um videozinho bonitinho sobre como teria sido o tiranossauro. E aí ele mostra que também houve mitos na representação dos tiranossauros. Eu já tinha comentado com vocês dos mitos com relação à maneira como eles eram desenhados, né? Mas aqui é como eles eram inclusive esculpidos, porque quando descobriram aqueles esqueletos, os primeiros esqueletos de tiranossauro, ele tem uma cauda gigante, super comprida, uma cabeça gigante, uns bracinhos curtos, então eles acabavam representando o tiranossauro como se fosse mais ou menos um cachorrinho que fica em pé, né? O rabo fica no chão para apoiar, ele fica de pezinho com as patinhas assim. Então os primeiros tiranossauros eram representados nessa posição ereta. Com o tempo eles começaram a perceber que, veja bem, acho que não era assim que funciona, hashtag deu ruim. Pois bem, eles perceberam que certamente a única maneira de você explicar a anatomia do tiranossauro era você imaginar que ele tinha o corpo voltado para frente, ou seja, a coluna dorsal dele ficava praticamente na horizontal, como se fosse um cavalo, né? Mas para aquele cabeção não cair, né, não dar de cara no chão, né, porque os bracinhos da frente são curtos, né, como a gente está só com a perna da frente, o cara dobra para frente, a cauda ela serve de contrapeso e ela ficava esticada para trás. Então o tiranossauro se deslocando, ele se desloca com a cabeça, com o corpo virado para frente, quase na horizontal, e a cauda também na horizontal. Mas à medida que novos fósseis foram sendo descobertos, vêm novas descobertas, que de repente, aí você usa modelos de computador para ver que velocidade que ele corria, porque tinha gente dizendo que o bicho corria 70 km por hora, que não fazia sentido. Na verdade, eu acho que, né, um bom atleta aí conseguiria escapar de um tiranossauro, acho que ele corria uns 30 km por hora, mais ou menos, né? Não era também uma coisa espantosa. Mas aí vem aquela polêmica, ele tinha penas ou não? Essa polêmica não está bem resolvida. A questão é que muitos dinossauros, ou muitos desses saurios em geral, eram recobertos de penas, o que faz eles mostraram ali algumas ilustrações que realmente meu pesadelo acabou de ganhar várias escolhas possíveis, que são umas coisas pavorosas, horríveis. A questão é se o tiranossauro em si, né, que afinal é um tiranossauro rex, é um rei, se esse rei era emplumado ou não. Então, há sinais de que talvez ele tivesse escamas, há sinais que ele teria penas, talvez ele tenha pena quando ele é peninhas quando ele é pequenininho, talvez ele fique com escamas quando ele fica maior. De qualquer maneira, está aí um assunto interessante. O que mais que tem? Tem um artigo bacana aqui no Estadão que, puxa, só o título já justifica a nossa inclusão nesse programa. Uma razão para ter orgulho do Brasil. Pelo amor de Deus, né? Tirando Bossa Nova, o quê? Né? O quê? Bom, e aí realmente diz respeito ao meio ambiente, eles estão resgatando uma história de 2009, quando o ministro do meio ambiente era o Carlos Mink e a secretária nacional de mudança climática era a Suzana Khan Ribeiro. E aí o que acontece? Eles iam para uma conferência do clima em Copenhague, a 15ª, COP15, e aí eles estavam pensando o que a gente vai apresentar, e a Suzana propôs, rabiscando ali no guardanapo, o que ela chamou de espiral positiva. Eu vou ler, tá bom? A ideia era simples. Suzana e Carlos achavam que o Brasil deveria propor unilateralmente a redução de suas emissões de carbono, mas fixar metas concretas. Ainda mais, expor-se ao escrutínio internacional abrindo os seus números. Houve resistências dentro do governo, cujo discurso recorrente entre os caramurus à esquerda e à direita era cheio de não podemos abrir mão de nossa soberania e eles devastaram suas próprias florestas, não se metam com a nossa. Pois bem, acho que a própria Dilma Rousseff não gostou da história, mas em suma, propuseram, foi um sucesso. Voltando, qual é o espírito da coisa aqui? Ao invés de esperar que alguém defina, né, o que vai ser feito, a gente já vai lá, ó, é o seguinte, a gente está se propondo a fazer isso, a gente vai fazer isso, e aqui vocês vão poder acompanhar o que a gente está fazendo. Que é absolutamente o oposto do que está acontecendo no Brasil. né, em que a gente não se compromete, em que a gente esconde os números e continua fazendo merda numa proporção industrial. Pois bem, então essa história impressionou tanto em Copenhague que isso certamente influenciou o Acordo de Paris, onde os outros países também tomaram a mesma atitude. Porra, que legal essa história, gostei bastante. Eu não vejo, minha mulher tá chegando daqui a pouco, eu não vejo a hora de comentar isso com ela, porque ela trabalha com meio ambiente, acho que ela deve conhecer essa história, deve conhecer os personagens todos, mas eu gostei bastante. E aí, se você quiser saber qual é a outra alternativa, não é? Então, o mundo provavelmente que o Bolsonaro vai provocar, tem uma reportagem extremamente impactante no New York Times, chamada Sobrevivendo em Isolamento, quando a estepe virou areia. Pois bem, as estepes, estamos falando aqui, né, de Rússia, da Ásia, etc. e tal. Pois bem, secou. Então, as fotos que tem aqui da vida nas estepes fazem parecer Marte. Marte parece praticamente, sei lá, Mata Atlântica. Cara, é desolador o que esses caras conseguiram fazer com um ambiente que durante muito tempo sustentou civilizações inteiras. Parece Marte. Marte com ovelhas. Eu não sei o que essas ovelhas comem, devem pedir pizza. Eu não tenho a menor ideia do que essas ovelhas comem. Porque a situação é absoluta. Vejam, as fotos estão lindas, mas é realmente miserável. Então, meio para encerrar, eu vou fazer um contraponto aqui, com uma reportagem da BBC, muito interessante, do paraíso do Charles Darwin. Né? Charles Darwin. O que acontece, né? Darwin, né? Que afinal, né? Eu tirei uma selfie com a estátua dele no Museu Britânico, não resisti. Puxa vida, né? Bom, o fã-clube aqui, deixa eu me controlar um pouco. Mas o que acontece? Todo mundo sabe que as sacadas do Darwin, as descobertas, etc. e tal, vem quando ele entra num navio chamado Beagle e resolve circular pelo mundo, passa pela Patagônia, vai até Galápagos, né? Mas acontece que não, a coisa começou antes. Na verdade, o Darwin, a família do Darwin, acho que, né, tinha um patrimônio razoável, e na sua juventude ele adorava um jardim, né, parece uma floresta ali perto da casa dele, que é onde ele sistematicamente colhia espécimes, anotava, observava. É o pequeno paraíso do Darwin, sobrou ainda um pedaço, o nome é meio estranho, uma moça lançou um livro chamado The Ghost in the Garden, né, um fantasma no jardim. O jardim se chama, fica em Shropshire, né? Bonito, em Shropshire, saúde, né? De nada. Shropshire é onde ficava o jardim do Darwin, e aí você percebe que, puxa, as coisas não acontecem num estalo, né? Ele já foi um cara imerso na natureza, um cara muito curioso, um cara desde sempre fascinado pela riqueza e pela abundância do mundo natural, com uma mente inquisitiva. Né? Então, quando ele vai, né, viajar pelo mundo, o cara já está predisposto a prestar atenção. Eu gostei disso. É exatamente o oposto da minha juventude. Eu cresci na Avenida São Luís, perto da Praça da República, não tinha o único jardim que tinha, ainda não tinha jardim nenhum. Mas eu achei muito interessante porque, de novo, é aquela história de o repertório que você acaba tendo a partir da vida, né, das experiências que você teve. Daí vem a experiência da gente circular, se expor, como esse urbanista aqui que está circulando pela cidade, caçando rios, como o personagem de Sexta-feira, que é o Hélio da Silva, que começou a plantar árvores num corredor de trânsito da Penha, plantou 33 mil árvores, né? Eu sei que é difícil de falar nesse tipo de aventura, quando a gente está todo mundo enclausurado, mas acho que é nessa hora que fica claro, né, cada um aí dentro da sua Júpiter 2, né, perdidos no espaço, cada um dentro do seu próprio casulo, a diferença que faz, a importância que faz a gente estar conectado a outras pessoas e também a um mundo que nos cerca, que Platão, que nos desculpe, ele é um completo imbecil, né? Fique ele com os retângulos e quadrados, fique o Alfred Loos com os prédios sem ornamento, fiquem o sei lá quem com as estátuas geladas e brancas, mas cara, eu estou olhando à minha volta aqui um jardim luxuriante, plantas exuberantes, eu fico com os outros cinco sentidos. Caríssimos, raríssimos, um grande abraço, cuidem-se por favor e até amanhã.